Audiodescrição: ilustração de página inteira e fundo verde. No centro, uma grande árvore de tronco marrom e copa com folhas largas e verdes. Entre os galhos, um macaquinho marrom se apoia e um tucano preto de bico laranja está pousado. No plano de fundo, à esquerda, um barquinho flutua num rio. À direita, uma casa do tipo palafita, erguida sobre estacas, na água. Ao redor da árvore, sobre um gramado verde com algumas flores brancas, várias figuras interagem alegremente. Uma mulher branca, de cabelos compridos e vestido vermelho, estica o braço em direção a uma flor branca. Um menino branco, de camiseta verde e short preto, corre sorridente. Um urso marrom, de camiseta branca, em pé, parece dançar. Um idoso branco, de cabelos grisalhos, óculos, camiseta verde e short preto, caminha animado. Um boto rosa de chapéu, camisa azul e calça preta parece dançar de braços abertos. Fim da audiodescrição. Uma reunião pela vida. Imagine que você está sobrevoando a Amazônia e, de repente, vê um local com grandes navios atracados no porto e muita, mas muita gente mesmo, circulando em um determinado espaço. Se a data desse seu voo for entre 10 e 21 de novembro de 2025, pode apostar que a cidade lá embaixo é Belém, capital do Pará, e a razão de todo esse movimento é a COP30, uma reunião fundamental para discutir questões que dizem respeito à vida de todos nós. Você sabia disso? Se curiosidade é uma das suas principais características, você deve estar se perguntando o que significa COP, C-O-P, e qual é o tema dessa reunião tão importante. Então, guarde bem. COP é a sigla para, entre aspas, Conferência das Partes. As partes, por sua vez, são 197 países, abre parênteses, mais a União Europeia, conjunto de 27 países da Europa, fecha parênteses, que assinaram um documento chamado Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, UNFCCC, na sigla em inglês. Os países que assinaram esse documento se comprometeram a diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. Ou seja, essa reunião é sobre o futuro do nosso planeta, sobre a vida. Mas vamos entender isso melhor. Motivo de alerta. No último século, a quantidade de indústrias no mundo cresceu absurdamente e, para funcionar, elas precisam de energia, certo? Como a energia que elas utilizam vem, em grande parte, da queima de combustíveis fósseis, abre parênteses, como os derivados do petróleo, fecha parênteses. E essa queima gera, como resíduos, muitos gases que ficam presos na atmosfera. Dizemos que a atividade industrial contribui para o aumento do efeito estufa. É importante lembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural, indispensável para a vida na Terra e funciona mais ou menos assim. A luz do Sol aquece a superfície do planeta e parte desse calor fica retido aqui por ação dos chamados gases de efeito estufa, presentes na atmosfera, abre parênteses, como gás carbônico, por exemplo, fecha parênteses. Sem esse efeito, a Terra ficaria muito fria e não haveria a vida, a diversidade de espécies, como conhecemos hoje. Mas o que prejudica a Terra é o aumento do efeito estufa, que ocorre por diversos motivos e tem como principais agravantes o crescimento das indústrias e também a retirada da vegetação natural que cobre o solo, abre parênteses, para dar lugar a grandes áreas de agricultura e de pecuária, fecha parênteses, porque quanto menos vegetação, mais gás carbônico é liberado para a atmosfera. Aí vem o excesso de aquecimento e, com ele, muitas mudanças no clima. Uma consequência desse superaquecimento é o aumento dos chamados eventos climáticos extremos. Isso quer dizer que teremos, por exemplo, verões cada vez mais quentes e chuvas em excesso, capazes de alagar cidades inteiras com uma frequência cada vez maior. Abre parênteses. Lembra-se das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024? Fecha parênteses. Já observamos também o derretimento das calotas polares, que fazem o nível do mar subir e inundar várias áreas de litoral. Com isso, alguns países que são ilhas, como Tuvalu, na Oceania, estão destinados a desaparecer do mapa. Audiodescrição. Fotografia. Vista aérea de uma paisagem urbana com numerosos prédios. O entorno, onde seriam as vias asfaltadas, está completamente alagado, com o transbordamento do rio, que se mostra como um imenso volume de água amarronzada. Trata-se da enchente do Rio Grande do Sul em 2024, consequência das mudanças climáticas. Fim da audiodescrição. Identificando responsabilidades. Talvez você esteja pensando que nem todo mundo é responsável pelo aumento da emissão dos gases de efeito estufa nas mesmas quantidades. E isso é verdade. Os países ricos são muito mais responsáveis pelo aquecimento global do que os países em desenvolvimento. Por isso, a UNFCCC, aquele documento de compromisso entre as partes, criou o, abre aspas, princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Fecha aspas. Isso significa que os países que mais contribuíram para a crise climática devem ser os mais ativos para remediá-la. Atualmente, exige-se que os países ricos contribuam com determinada quantia anual para ajudar os países em desenvolvimento em suas metas de redução de gases do efeito estufa, e esse valor não é baixo. Em 2025, a contribuição estimada é US$1,3 trilhão. Mas já se perguntou como começaram as discussões sobre os problemas climáticos decorrentes das ações humanas? A primeira COP aconteceu em 1995, em Berlim, na Alemanha. A partir daí, a reunião passou a acontecer todo ano. A grande luta das COPs é contra a emissão dos gases do efeito estufa. Ou seja, temos que buscar gerar energia a partir de fontes mais limpas, como a eólica, abre parênteses, que vem dos ventos, fecha parênteses, e a solar, abre parênteses, que vem do sol, fecha parênteses. Essas fontes também têm os seus problemas, mas são muito menos impactantes para o planeta do que o petróleo. Além disso, temos que repensar nossa forma de consumir. Cada produto que compramos, que vem das indústrias, usou energia para ser produzido e, portanto, ajudou a emitir gases do efeito estufa. Meta definida. Foi na COP15, realizada em Copenhague, na Dinamarca, que uma meta importante foi definida. O objetivo de impedir que o planeta fique 1,5 graus Celsius mais quente do que ele era antes de as indústrias se espalharem pelo mundo todo. Você pode achar que 1,5 graus Celsius é muito pouco. Abre parênteses. Afinal, quando a temperatura sobe só isso em um dia, quase não notamos diferença. Fecha parênteses. Mas cientistas do mundo todo pesquisaram muito para estabelecer esse número. Fizeram o cálculo de uma temperatura média, considerando que algumas regiões esquentam mais do que as outras, e concluíram que essa alteração já é suficiente para subir o nível dos oceanos e levar a consequências muito perigosas. Para mantermos esse aquecimento em, entre aspas, apenas 1,5 graus Celsius, o mundo tem que reduzir em quase metade a emissão de gases do efeito estufa até 2030. Na COP21, realizada em Paris, na França, no ano de 2015, foi assinado um acordo climático ainda mais ambicioso. Ele estabeleceu que os países teriam que ter metas oficiais para o corte das emissões de gases do efeito estufa. Mas, infelizmente, os Estados Unidos, que são o segundo país que mais emite gases no mundo, anunciaram que deixarão o Acordo de Paris em 2026. Infelizmente também, a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a COP29, em Baku, BAKU, no Azerbaijão, foram consideradas grandes fracassos. Esses dois países são grandes produtores de petróleo e as negociações, em vez de conseguirem acordos para diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, uma necessidade comprovada pela ciência, acabaram privilegiando os interesses dos grupos que ganham dinheiro com a exploração do petróleo. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, em um dia de céu bem claro, uma paisagem de campo, com colinas cobertas por vegetação verde e amarelada, com vários aerogeradores brancos de grande porte. Suas hélices estão voltadas em diferentes direções. Aerogeradores transformam a força do vento em energia elétrica com menor impacto ambiental. Na segunda, uma vista aérea da Amazônia paraense com a mata densa cortada pelo rio Tapajós. Ao fundo, o horizonte se encontra com o céu azul com nuvens. No canto inferior da página, a pequena ilustração de um tucano pousado em um galho com folhas verdinhas. Fim da audiodescrição. A COP30, no Brasil. A escolha de Belém como sede da COP30 tem um significado muito importante. A cidade está localizada na Amazônia, bioma cuja necessidade de preservação é reconhecida mundialmente. Manter a floresta de pé é importante não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque a preservação da sua vegetação colabora para frear o aquecimento global. Então, o objetivo dos organizadores é que uma COP na Amazônia garanta o compromisso com o fim do desmatamento, com uma diminuição real do uso de combustíveis fósseis e com a ajuda dos países ricos aos países em desenvolvimento nas suas metas de redução da emissão de gases do efeito estufa. Sabemos que os objetivos da COP, ainda que importantíssimos, são muito delicados porque são contrários aos interesses de quem ganha muito dinheiro com o uso de combustíveis fósseis e com o desmatamento para a produção e comercialização de produtos da agricultura e da pecuária. Mas também sabemos que, se quisermos limitar o aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius, nossas metas têm sim que ser ambiciosas. Pode apostar que, junto com a COP, vai ter muita gente nas ruas de Belém, pressionando e lutando para que as metas sejam alcançadas. Sabe por quê? Porque defender essas metas é defender a existência de um mundo possível para todos nós. Texto de João Gabriel Ascenso, do Colégio de Aplicação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.